Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. No programa de hoje entrevistamos um grande chefe de cozinha. Hélio Loureiro tem mais de 30 anos de carreira, é responsável por muitos e muitos jovens que passaram e que estão neste momento em cozinhas de todo o mundo. Tem um passado ligado à hotelaria, à parte gastronómica em hotel, portanto sabe cozinhar para quantidade e sabe cozinhar em qualidade. É um investigador, é um apaixonado pela literatura. Ele já escreveu livros que obviamente associaram duas das suas maiores paixões, a monarquia e a comida. Hélio Loureiro também é, e ele começa já a não ter quase saber quantas, é também uma das pessoas que mais ligada está às confrarias gastronómicas do nosso país. Mais de 30 fazem parte do seu currículo, umas por convite, outras sendo mesmo o elemento fundador. Hélio Loureiro é, por isso, uma das figuras incontornáveis do mundo gastronómico e numa conversa franca, numa conversa de amizade, que já é há alguns anos que o conheço, com quem costumo falar, e nesta conversa em grande amizade falou-se um pouco do vinho, falou-se um pouco do seu percurso gastronómico, falou-se também das suas paixões. É uma conversa para ouvir, acompanhar com um copo de vinho, sem dúvida. Tenham um bom dia e continuação. Até ao próximo programa. Hélio Loureiro, trouxe este evento de Monção e Melgaço um prato com origem quase a nível nacional. Foi desde Coimbra até a Rússia.
É verdade, eu diria que fui exatamente buscar o caviar à Rússia, sendo que nós temos uma grande ligação à Rússia, mas que não seja até para o último Mundial. Mas diria que a combinação dos vinhos, acho que nós ligamos muito o champanhe ao caviar, mas também podemos ligar os vinhos alvarinhos, que neste caso que estava na minha mesa, dos grandes alvarinhos, que podemos servir com o caviar perfeitamente e casava muitíssimo bem. Servi também um risoto de carabineiros e com raspas de lima, a lima dá-lhe uma certa frescura e harmoniza muito bem com o alvarinho. E então é essa a ideia de depois juntar o caviar como se fosse uma coroa para que depois o alvarinho pudesse explodir e tivesse a ser o gazeta.
E com um arroz completamente local, da Figueira da Foz, por aí.
Ali debaixo do Mondego, que é essa a ideia de saber quanto mais produto português, essa proximidade que deve estar sempre presente na gastronomia.
Fiz a mesma pergunta ao António Carvalho, do Brasão. Faço-lhe assim, não leva mal a pergunta, mas já tem muitos anos disto, qual é a sensação de ver esta nova geração de chefes com novas filosofias, com novas abordagens? Qual é a sensação de estar a olhar quase um bocadinho de alto para esta leva? O que é que sente com este mundo gastronómico novo, que ainda não era na altura em que entrou aqui?
Eu fico muito, muito feliz, porque são coisas que eu lutei, são coisas que eu trabalhei, foi exatamente para que as pessoas hoje pudessem olhar para os cozinheiros, para os chefes de cozinha, com um olhar diferente, e pudessem olhar para eles com uma profissão digna. E esse foi o meu trabalho de uma geração inteira, não só o meu, mas outros chefes que trabalharam para isso. Por isso eu não olho de cima, eu olho de igual para igual. E fico feliz que haja pessoas que tentam levar cada vez mais a cozinha. Não tenho nada essa ideia dessa sobranceria, desses tiques de modernismo. Aliás, não faz pelo contrário, acho que as pessoas podem ser modernas, sem serem destrutivas. E a palavra tradição, que eu digo muitas vezes, só se quer dizer uma coisa, que é transmissão. E aquilo que me preocupou sempre foi ser um chefe da tradição. Ser chefe daquilo que é transmitir aquilo que é do passado para o presente e para o futuro. E aquilo que nós assistimos hoje é que os chefes de hoje, os mais jovens, são mais tradicionistas do que aquilo que eu já fui. Ou seja, vão buscar as raízes mais do que aquilo que eu fui buscar. Porque eu, quando aprendi na escola, fui numa cozinha francesa. E isso era aquilo que se aprendia na escola. Eu tive que lutar contra aquilo que era uma fórmula que era da cozinha francesa, que era o habitual de qualquer escola.
Os pratos pesados, os molhos, tudo, as manteigas.
E esconder por completo a nossa tradição gastronómica portuguesa, que é uma coisa indesejada na alta cozinha. Foi um trabalho grande que se fez, puxar para a alta cozinha a cozinha de tradição portuguesa. E acho que isso eu consegui em outros chefes. E vejo com muito gosto, hoje, quando vou, como preciso, a concursos como a Volta do Bacalhau, que vou também começar amanhã, ou Gastronomia Vinho do Porto e Vinhos do Douro, que começa daqui a 2 dias, que são concursos que comecei há 20 anos atrás, eu tenho 15 anos, e dá-me um orgulho enorme ver que essas pessoas hoje vão buscar as raízes, aquilo que é, são as memórias dos avós, são as memórias dos pais, são as memórias dos avós, mas são as memórias da terra. E isso deixa-me orgulhoso, ver que não acho que sejam ticas de modernismo, mas são sim memórias do passado, memórias de um passado com uma história que essas pessoas vão buscar. E esses chefes, para mim, são o nosso futuro e são aquilo que me deixam orgulhoso do trabalho que fiz.
Ao mesmo tempo, e isto é algo que nós conhecemos, nós os dois nos conhecemos, está tão ligado àquilo que são as coisas tradicionais, que ouvi dizer que é quase totalista de confrarias gastronómicas.
Totalista não sei se sou, mas às vezes digo que sou mais de 30, mas no outro dia tive a contar os escapulários e contei 40, por isso afinal enganei-me, são 40 confrarias. Eu só tenho pena que o movimento confrático às vezes se cristalize.
E quando digo que fico parado no tempo.
Fico parado no tempo, ou seja, não deixe que, de receber gente jovem. Não deixe entrar gente jovem que faça isto exatamente que acontece hoje na cozinha, que é, seja, inovar-se, não ter medo.
O novo estilo ligado àquele prato que é tradicional.
Tudo existe, ou seja, tudo pode existir. Nós temos as tripas à moda do Porto, as tripas à moda do Porto podem ser feitas de várias maneiras. Há uma receita que é matriz, mas outras receitas podem ser recriadas. E nenhum chefe de cozinha jovem vai querer destruir a receita, vai querer
interpretar essa maneira.
Interpretar como eu interpretei muitas vezes a receita das tripas à moda do Porto de outras formas. Mas isto é um trabalho que as confrarias têm que fazer, que é chamar os jovens para as confrarias, chamar estes jovens para o seu seio, para que daqui a 20 anos elas não se cristalizem
também, como disse.
Eu tenho pena que algumas já desapareceram.
Aquilo que estamos a falar é que há uma coisa que é o prato tradicional, mas depois as novas interpretações do prato também vão trazer novos gastrónomos.
Exatamente, e aquilo que nós assistimos hoje é que quando nós olhamos para os novos consumidores, que têm 35, 40 anos, olham para as confrarias como uma coisa mofenta, de velhos, onde as pessoas se reúnem para comer, para beber, mas não importa o quê. Movimentos de 500 pessoas, 600 pessoas, 300 pessoas. E isto não é servido uma confraria.
Não é servir o meio gastronómico, devia ser ver mais à frente, é isso?
As pessoas, nos momentos que eu sempre defendi, que fui criador de algumas confrarias e continuo a achar que o momento confrato que não pode ser fechado, mas não pode-se viver só do meio gastronómico, ou seja, não pode viver só do meio confrático. Não se podem fazer coisas umas para as outras. Uhum. As confrarias têm que viver para o seu meio, no seu meio e para o seu público. E o seu público é a sua cidade, a sua população. Mas tem que se elevar. Uhum. E elevar as suas gentes. Ou seja, elevar até culturalmente. E não é nivelar por baixo, é nivelar por cima. eu acho que quando se começa a nivelar a cultura por baixo, que começamos a dar cabo da cultura. E na gastronomia é igual, quando nós começamos a olhar para a gastronomia com aquilo que é as saudades da fome, vamos a muitas confrarias e as pessoas olham
para o prato tradicional,
que é o prato da fome, o prato dos anos 50, dos anos 40, dos anos 60, o
prato cheio e que sabe bem.
É as saudades da fome. Isto não existe, as saudades da fome não podem existir, as pessoas têm que ter saudades das coisas boas, da boa cultura, e isto é que nós devemos incentivar e devemos cultivar.
Uma das coisas que o chefe, pelo seu percurso profissional, teve sempre muito ligado à área da hotelaria, portanto, a ter que trabalhar a diversidade dos seus clientes, que é a parte da hotelaria. Agora que se calhar está a trabalhar com hotéis mais pequenos, é quase que se tem que reinventar?
Eu diria que hoje o público da hotelaria modificou imenso, ou seja, há uns anos atrás havia um público, que é uma minoria, que procurava hotéis. É um público mais elitista, um público que sabia o que ia, era conhecedor da hotelaria. Hoje as pessoas, há vários tipos de público, que as pessoas continuam a ir para hotéis porque necessitam de ir para os hotéis, porque são de trabalho.
O chamado também prato tradicional.
São pessoas que vão para os hotéis, mas depois há um tipo de público que vai para os hotéis, vai para a hotelaria, pela experiência, e então vai à procura de uma experiência que nunca teve e também não sabe muito bem o que é que vai à procura, e esse às vezes é complicado, esse é um pouco muito complicado, porque a primeira coisa que faz é ir para o Facebook ou para o Twitter ou para o TripAdvisor para criticar,
para tentar perceber o que é o que é que vai ver,
ou para que vai ver, ou para criticar logo a seguir, porque se for mal disposto com a pessoa errada, pronto, tudo corre mal desde a entrada até a saída, não é?
Ele, qual é a importância dos vinhos na sua gastronomia, no seu tipo de pratos, na conjugação que faz?
Olha, em 98 eu lancei o primeiro livro, que foi Receitas para Vinho do Porto, e logo passado um ano foi Receitas para Vinho Verde. Por isso, desde sempre tive logo muita ligação entre a aproximação destes dois mundos, que é das receitas, com os vinhos, porque eu sempre achei que não se podiam desassociar, tínhamos que estar sempre associados. De antes escolhia-se o prato e depois escolhia-se o vinho a seguir, e não importava, às vezes, as pessoas nem se importavam muito bem com o que iam comer, o que iam beber, não importava. Começou a haver uma mentalização disso a partir dos finais dos anos 90, princípios dos anos 2000, que vem até hoje, e hoje as pessoas são mais rigorosas. Acho que foi um trabalho tão feito, esse trabalho. Eu acho que esse trabalho foi talvez as coisas que em Portugal se trabalhou melhor, e que hoje vemos como é que pequenos eventos de gastronomia e de vinho se realizam com encontros de pessoas que gostam imenso desta área, mas cada vez mais as pessoas querem entender e gostam de entender e gostam de perceber e gostam de pesquisar e gostam de e vão-se apercebendo e vão-se
e querer harmonizar-se da forma certa.
Exatamente. Gostam sobretudo também das temperaturas, começam a entender as temperaturas, que é uma coisa que há uns anos atrás era impensável nós explicarmos a alguém, demorávamos horas a explicar que os vinhos têm, cada um tem a sua temperatura, e que o vinho branco não tem que ser sempre para peixe, o tinto sempre para carne, e o vinho melhor é aquilo que se nos sabe bem. Isso foi uma catequese que demorou muitos anos, mas que, mais uma vez, acho que fazendo parte desse movimento, fico muito feliz por ter vindo, que está triunfante.
Finalmente, uma pergunta que eu já fiz aos chefes que estive agora aqui a entrevistar, que é, quando desce para a jaleca, vai para casa, que tipo de vinhos é que o Hélio Loureiro tem em casa, qual é o vinho que gosta mesmo de acompanhar?
Eu sempre fui um apaixonado por brancos. E hoje, fico muito contente de que Portugal tem o triunfo dos brancos. E isto, ao fim de 20 anos de andada, 20, que não são 20, são mais de 20, mas de andar a batalhar para que Portugal tivesse bons brancos, a única região que tinha brancos era a região dos vinhos verdes, porque as outras regiões tinham muito poucos brancos, não havia brancos, grandes brancos. A região da Bairrada, que tem grandes brancos, não tinha. O Dão tinha, tem uma luz de grandes bancos, não tinha.
E agora toda a gente fala em cruzado e antigamente não é, não existia. Mas,
o encruzado que é o melhor casamento com o peixe da Serra da Estrela. Para mim, em vez do vinho do Porto, eu adoro vinho do Porto, sou apaixonado pelo vinho do Porto, mas acho que o vinho do Porto casa muito melhor com o queijo de Serra da queijo Ilha de São Jorge de Banho, ou então o queijo da Serra curado, mas muito curado. Mas um cruzado com o queijo da Serra da Estrela é uma coisa deliciosa. Mas não havia. E hoje há este branco. Por isso, a minha casa, o que eu tenho sempre são grandes brancos. Tenho bom, tintos, que também gosto, sobretudo do Douro, gosto muito de vinhos do Dão, Bairrada, são aqueles que eu gosto mais, francamente. De vinhos da região dos vinhos verdes, também sempre fui um grande apreciador da região dos vinhos verdes, desde sempre. Vinho verde tinto, também é um vinho que eu acho muita graça, gosto muito, e acho que alguns pratos fazem muito bem. E vinhos do Porto, que sou um apaixonado por vinhos do Porto desde sempre, e que o seu Tónio, para mim, um Tónio com charuto, é sempre uma coisa deliciosa, muito mais que um conhaque.
Acho que com um Tónio com vinho do Porto e um charuto terminávamos muito bem esta entrevista.
Terminávamos muitíssimo bem.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.